Ora, muito bem. Senhora Deputada, Srs. Deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Temos connosco a RENA, Associação das Companhias Aéreas de Portugal, e os seus representantes, no caso, o Dr. António Moura Portugal, a Dra. Catarina Portela Moraes e o Dr. André Teves, peço desculpa. Sejam bem-vindos, então. Srs. Deputados, vamos ouvir uma intervenção inicial. O tema é o mesmo da audição anterior, que é o regime das contornações aeronáuticas civis. Dr. António Moura Portugal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar hoje aqui presente nesta comissão. Se me permitirem 20 segundos também, fazer aqui também uma breve apresentação da RENA. A RENA é a Associação Representativa das Companhias Aéreas em Portugal. Tem hoje, reúne hoje 22 transportadoras, entre as quais a TAP, que nos acompanha aqui hoje e que é membro da direção. E, sobretudo, e o ponto mais importante, é o de que estamos em representação dessas companhias que diariamente lidam com o regime das contornações aeronáuticas. E, portanto, fruto dessa experiência prática, fruto desse dia-a-dia, parece-nos que é importante também partilhar aqui o testemunho de quem lida com isso e, portanto, daí a relevância da nossa participação nesta audiência. Uma segunda nota para dizer também que, efetivamente, trata-se de um diploma que data de 2004, portanto, tem mais de 20 anos, e nesse sentido, é normal e natural que se equacione a respectiva revisão. O que é que para nós, associação, não é normal e natural é que, tratando-se de um diploma que tem impacto na atividade diária das companhias, que este processo tenha sido iniciado sem que as companhias não tenham sequer sido consultadas, ouvidas ou informadas sobre a iniciativa. E, portanto, é um aspecto assim que esperemos que esta casa, com a abertura que demonstrou, permita reparar, mas que, se nos permitem o desabafo, também não gostaríamos de deixar aqui de passar isso em claro, não é uma boa prática de governação pública, até porque somos ouvidos noutras matérias com muito menor importância institucional. E, por outro lado, também, fazemo-lo não por uma questão institucional, mas porque achamos que o nosso contributo pode, efetivamente, ser útil, porque muitas destas questões são questões operacionais, muitas destas questões são questões práticas, muitas destas questões surgem em Portugal e noutros países da União Europeia. Portanto, as companhias operam em diversas jurisdições, diversos espaços aéreos e, nessa perspectiva, também é importante que haja alguma coerência nesse regime. Uma outra nota e duas notas finais introdutórias para dizer que a oportunidade da revisão nos parece que se justifica, é oportuno rever o diploma, é preciso alguma atualização e adaptação. Parece-nos que o único ponto ou o único propósito desta revisão foi o de reforçar os poderes sancionatórios da administração e do regulador. É isso que perpassa pelo diploma e parece ter sido essa a única preocupação da proposta. Naturalmente que não podemos concordar e não podemos deixar de salientar este facto que nos parece inadequado. Por último, e nota final, e os senhores deputados conhecem bem a infraestrutura, já lidaram com ela a outro propósito, também não nos podemos desligar do contexto. E o contexto aqui é sobretudo agravado pelo aeroporto Humberto Delgado. É público e notório o nível de congestionamento aeroportuário e isto tem um enorme impacto na previsibilidade das operações. Isto leva a um aumento significativo da possibilidade de ocorrência de situações que, em abstrato ou potencialmente, podem ser qualificadas como contornações. Não significa que levem a uma condenação das companhias aéreas, mas este é um ponto muito importante que nós gostaríamos aqui deixar, que cerca de 30% dos casos que levam, por exemplo, a atrasos e cancelamentos, são criados ou pelos aeroportos ou pelos sistemas de navegação aérea. Não quer dizer que não levem a instrução de processos de contornação, que depois são respondidos pelas companhias, e, portanto, este é um aspecto importante. O segundo é, também necessariamente, da justificação que é dada e, quando se avalia um regime sancionatório, é preciso também perceber onde se está a implementar esse regime e também a potencialidade que existe. E, portanto, Lisboa hoje é, eu diria, uma infraestrutura altamente preocupante do ponto de vista da resposta que pode ser dada por todos quantos aqui operam. E, portanto, como nota introdutória, era isto que a Associação gostaria de deixar. Entrando agora no conteúdo, e sem prejuízo da exposição mais detalhada que partilharemos e das perguntas que se possam seguir, limitar-me a abordar apenas de forma sintética os quatro pontos de maior discordância da Associação das Companhias Aéreas. O primeiro ponto tem a ver com o agravamento muito significativo das cotas. Esta proposta aumenta substancialmente as molduras sancionatórias. Por exemplo, nas coimas leves para grandes empresas, há um aumento de 20 vezes o valor atual. Cria sanções pecuniárias compulsórias que podem atingir 3 milhões de euros e reforça várias sanções acessórias. E, portanto, perguntar-me-ão, bom, há algo que numa ótica de política pública justifique isso? Não nos parece, não vimos. Há algo que na exposição de motivos demonstre que o regime atual vigente seja insuficiente ou que deixe de cumprir a sua função dissuasora? Não nos parece. E, portanto, há claramente aqui, na nossa perspectiva, um déficit de fundamentação. Não há nenhum relatório, não há nenhum estudo de impacto que justifique estes aumentos. Não há nenhum estudo de benchmark que leve e que nos diga que estamos longe da mediana europeia. Pelo contrário, os dados que temos apontam para um regime que já está para além daquilo que é a média e o benchmark europeu. Segundo aspecto, e portanto parece-nos que neste ponto há uma grave falha em termos de proporcionalidade e também uma deficiente, um déficit em termos de fundamentação que tem de ser, na nossa perspectiva, também reparado e vamos a tempo de o fazer. Segundo aspecto, mais técnico, prende-se com a conexão de processos. A proposta introduz um novo regime da pensação, mas falo restringindo as situações em que a pensação de processos pode ocorrer. E, portanto, na prática, a ANAC, com esta alteração legislativa, passa a poder manter separados processos que respeitam ao mesmo operador, no mesmo contexto operacional e até ao mesmo voo. E, portanto, isto preocupa-nos porque a experiência demonstra que, em muitos casos, estes processos são notificados às companhias muitos anos após a ocorrência. Estamos a falar, hoje, e olhando para a data de hoje, as companhias estão a receber processos e notificações recebidas ou referentes a 2022. Embarda em grandes quantidades. E, portanto, não é difícil perceber o caos organizativo que isto causa e a necessidade de poder contar com um regime de conexão de processos. Não queremos um regime distinto, apenas queremos um regime que consta do regime geral das contratações. Portanto, não há nenhum motivo que leve a que possa haver uma particularidade no âmbito das contratações aeronáuticas. Pelo contrário, isto só leva a um maior caos, uma maior dificuldade de defesa das companhias e de gestão desses mesmos processos. A terceira matéria prende-se com as garantias processuais. Ao longo da proposta são reforçados os deveres impostos aos arguídos. Prazos curtos para responder à acusação e para apresentar provas. E depois, quando se verifica ao contrário, não há nada aqui que possa ou que leve a criar um incentivo na administração e no regulador para instruir os processos. Portanto, há uma evidente assimetria de armas aqui e enquanto a ANAC pode dispor de vários anos para investigar e preparar uma acusação, o arguido dispõe apenas de alguns dias para reconstruir factos muitas vezes complexos, nos quais já não há prova documental. E, portanto, também aqui deve haver um equilíbrio, deve haver também a imposição de prazos para um lado, prazos para o outro e combinações para os casos em que a administração não cumpre esses prazos, nomeadamente em termos de ónus de prova, nomeadamente em termos de, também, necessariamente, a sanção ter de ser mais baixa nesses casos. Finalmente, o regime das sanções acessórias. A possibilidade de aplicar determinadas sanções a titulares dos órgãos de administração de pessoas coletivas suscita-nos enormes reservas, sobretudo quando eles não são parte do processo, nem têm a hipótese de exercer o respectivo direito de defesa. E, portanto, entendemos que esta matéria merece mais reflexão à luz dos princípios fundamentais do direito sancionatório. Terminamos apenas com o nosso apelo e a nossa proposta para esta comissão. Portanto, estamos aqui a falar de matérias que têm uma característica comum. São matérias técnicas, são matérias que, ou cuja aplicação prática resulta de uma experiência acumulada ao longo de 20 anos de vigência do regime. E, portanto, entendemos que este processo beneficiaria de um processo, ou que a boa legislação necessita e implica um processo de participação mais alargado. Entendemos, por isso, como proposta ou pedido a esta Casa que ou se constitua um grupo de trabalho que permita avaliar de forma sistemática o impacto das soluções agora apresentadas e que compare o regime também com o que está a ser aplicado noutros Estados-membros para se concluir se há ou não desproporção, se há ou não dificuldades na aplicação, se há ou não balanceamento naquilo que se quer. Coisa que, repito, até agora não foi sequer dada prova. Segundo, que se ouça, não sendo possível a criação do grupo de trabalho, que pelo menos se ouçam mais operadores, mais companhias aéreas, mais associações de operadores. E, portanto, parece-nos essencial, primeiro, que se solicite e que se peça à IATA, Associação Internacional, para vir a esta casa e para dar a sua visão transversal do setor ao nível global, que nos diga exatamente o que é que se passa nas outras jurisdições. Segundo, que também se ouça outros operadores não representados por esta associação e que têm relevância em Portugal, casos da EasyJet e da Ryanair. Segundo e terceiros operadores em termos de tráfego, porque pode perfeitamente também complementar aquilo que vimos dizer. E, portanto, terminando aqui, a 15 segundos do final, por agradecer também o tempo desta casa, a abertura que foi demonstrada, este é um exercício que nos parece imensamente relevante e a nossa disponibilidade absoluta para hoje e no futuro colaborar com esta comissão, com esta casa e com o Governo, se for o caso. Muito obrigado.
Muito bem, vamos passar então à fase de perguntas. Começa o Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Ana Martins, dispõe de 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da RENA e a Sra. Representante da RENA. Começo por agradecer a vossa presença e os contributos que trazem hoje a esta casa. A proposta realmente que precisamos hoje precisa realmente ser efetivamente atualizada. Estamos perante aqui um diploma com mais de 20 anos e é preciso fazer essa atualização para acompanhar a evolução do setor da aviação, da atividade regulatória da ANAC e da crescente evolução tecnológica que vem permitir a digitalização dos procedimentos. Contudo, importa garantir que essa eficiência nunca pode significar menos proteção dos direitos dos regulados. E é precisamente aqui que surgem algumas reservas. Ao reforçar civicamente os poderes processuais da ANAC, importa garantir que existe um verdadeiro equilíbrio entre a autoridade administrativa e os direitos de defesa das companhias aéreas, dos operadores económicos e dos restantes agentes do setor. Preocupa-nos também assegurar que este regime não limita na prática o exercício efetivo do direito de impugnação e também merece reflexão o novo regime relativo ao segredo de justiça e ao acesso ao processo, pois é fundamental que a proteção da investigação não se transforme numa restrição excessiva ao princípio do contraditório e ao direito de defesa dos arguidos. A confiança dos operadores depende também da privacidade e da transparência dos procedimentos sancionatórios. Gostaria, por isso, de colocar algumas questões e a minha primeira é, considera que esta revisão melhora efetivamente a segurança jurídica das companhias aéreas ou identifica aspectos suscetíveis de gerar maior litigância? Entendo que o reforço dos poderes processuais atribuídos à ANAC é acompanhado por garantias suficientes de imparcialidade e de proteção dos direitos dos operadores. Outro aspecto importante que a proposta prevê é a atualização obrigatória das cómias de 3 em 3 anos e pergunto se entendem que esses critérios previstos adequados são adequados ou receiem aqui uma escalada automática do quadro sancionatório sem atender à realidade económica do setor. Também que é introduzida a possibilidade de aplicação de sanções pecuniárias compulsatórias quando existe incumprimento de determinados deveres impostos pela ANAC. Pergunto então se considera que este mecanismo é equilibrado ou existe aqui o risco de aumentar significativamente a pressão administrativa sobre as companhias aéreas. Também que tenho aqui outra questão enquanto deputada eleita pelos Açores e que não posso deixar de colocar, é relativamente às companhias aéreas, que é o caso também da TAP, que assegurem a coesão territorial e que enfrentam uma realidade muito diferente daquela vida para outros grandes operadores. E se concordem que esta, concordamos realmente que esta legislação deve reforçar a segurança e o cumprimento das regras, mas naturalmente não deve criar mais burocracia, mais incerteza jurídica ou mais encargos administrativos para um setor que já suporta elevados custos operacionais. Então a minha questão é se acham que esta proposta possa ter algum impacto particularmente gravoso nas operações das companhias que assegurem ligações regulares às regiões autónomas dos Açores da Madeira e por fim pergunto se existem outros aspectos desta proposta que acham que podem afetar a atratividade de Portugal enquanto mercado para operadores internacionais ou introduzir desvantagens concorrenciais.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos ouvir o PSD. É o Sr. Deputado Covilinhas Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, na presença do Dr. António Moura Portugal, agradecer a presença desta associação. Dar-lhe nota, Sr. Presidente, acerca do seu comentário no início. Este diploma, quando entrou aqui na Assembleia da República, passa imediatamente a estar num processo de consulta pública em que qualquer pessoa pode, ou entidade pode pronunciar-se. E, aliás, acerca da necessidade que adiantou de mais participação, cá estamos nós nesta audição, e aliás com muito gosto, e não temos que ficar por aqui, que aliás sugerimos algumas outras entidades que podem perfeitamente, se esta comissão quiser, vir a fazer parte do processo. Esta bancada considera que este diploma é um passo necessário após mais de duas décadas de um diploma que estava parado no tempo e que perdeu eficácia e atualidade e de repente chegamos aos tempos modernos. Nós temos aqui uma questão que é acerca das coimas, já se pronunciou, ou do valor delas, nós temos uma outra posição. Se elas não existirem com um determinado valor, se calhar não cumprem o seu propósito e derrotam o propósito da legislação. Mas diria até, não querendo apenas considero como ironia, que a forma mais simples de não incorrer num ato sancionatório é precisamente não incorrer nele e assim se calhar já não há coimas. Mas isso, mais à frente, vou-lhe colocar uma questão acerca deste ponto. Lembrar também que parte deste processo em que estamos agora aqui a discutir concorre para as metas de descarbonização que Portugal pretende, que concorre para nos alinharmos com estratégias europeias que, aliás, já deveriam estar alinhadas no passado e, portanto, tudo aqui parece fazer sentido. Porém, e naturalmente aceitando opiniões contraditórias, eu a primeira questão que lhe colocarei na lógica do que lhe dizia há pouco é, nós aceitamos uma coisa, que as companhias considerem que há sanções que não façam sentido e, portanto, não deveriam merecer qualquer coima. E é a primeira questão que coloco, se existe um rol delas e qual o vosso contributo nessa parte. Gostávamos também de perguntar, a propósito de parte da intervenção de quem vos precedeu, que no caso foi a ANAC, o que é que consideram acerca da seguinte situação? Portanto, para além de haver coimas, e se eu bem entendi que não sou licenciado em Direito, passa a haver a possibilidade de injunções que eventualmente possam concorrer para que uma questão, um problema que mereça sanção, não apenas tenha uma coima, mas que possa haver aqui, quase passo a expressão, a obrigatoriedade de que o problema seja resolvido. Por outro lado, e também alinhando-me com o final com a questão de há pouco acerca das questões ambientais, nós sabemos que o setor da aviação é dos que mais impacta seguramente nas questões ambientais e, portanto, fica a nossa questão se já avaliaram, ou melhor, neste caso, qual é a vossa posição para o vosso contributo e queria também colocar uma outra questão que é, vocês alegam que eventualmente isto possa vir a causar custos acrescidos na estrutura e eu pergunto se já conseguiram avaliar de alguma forma e, acima de tudo, o impacto eventual no preço para o consumidor final e, nesse ponto, também quais são as medidas que eventualmente estão a planear para mitigar esse mesmo impacto. E eu queria só deixar um último comentário, porque chega-nos a informação de que o seu diretor executivo estará ligado a um escritório de advogados que representa companhias e eu queria dar-lhe a oportunidade, com total transparência, e não estou aqui, não há nenhum tipo de implicação no meu comentário, de como é que isso possa impactar a forma como representa, sendo que está mandatado para isso, e para dar mais valor até às respostas que nos venham a entregar. Obrigado.
Vamos ouvir o Partido Socialista, o deputado Frederico Francisco.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à RENA ter feito este pedido de audiência e que, pronto, de facto, testemunha a forma como o processo legislativo é feito de forma pública e com a possibilidade de todos os cidadãos participarem. Eu presumo que ou vão ou já enviaram também um contributo escrito, que eu imagino que tenha as questões que mencionaram de forma mais detalhada, mas a exposição inicial da vossa posição pareceu-me razoavelmente clara e eu tinha só alguns comentários a fazer. Em primeiro lugar, quando estamos a falar de questões regulatórias ou de regimes sancionatórios, as partes que estão aqui não são as empresas e o Estado ou o regulador. Há aqui uma terceira parte que não está representada, que é o passageiro, o cliente ou o consumidor, e que é a função do Estado ou o regulador defender, uma vez que essa parte tipicamente não tem mecanismos para se defender ou para fazer valer os seus direitos. Portanto, não há aqui uma questão de Estado versus empresas, mas de Estado em nome dos cidadãos a tentar ser exigente com as empresas que prestam, neste caso, serviços aeronáuticos, mas podíamos estar a falar de qualquer outro, de qualquer outro setor de atividade. E, por isso, de facto, todos nós sabemos, em qualquer setor, que um regime sancionatório para que seja eficaz, ele tem que ser suficientemente, tem que ser proporcional, não é? Nós dizemos proporcional, nem pode ser demasiado brando, nem pode ser demasiado duro. E nesse aspecto, também nos parece fazer sentido que uma empresa que fatura 1.000 milhões de euros por ano não lhe seja aplicada a mesma coima que uma empresa que fatura 100 mil euros por ano ou 200 mil euros por ano ou 1 milhão de euros por ano. Se uma empresa fatura 1.000 vezes mais do que a outra, em geral a coima nem sequer é 1.000 vezes maior, mas que seja algumas vezes maior parece-nos razoável, e todos nós conhecemos as notícias de multas aplicadas, por exemplo, à Comissão Europeia, às grandes gigantes tecnológicas, no valor de dezenas ou de centenas, ou às vezes de milhares de milhões de euros. E por isso, e neste sentido, a questão concreta que eu vos colocava é que falaram na necessidade de fazer um benchmarking com outros países e colocava, eu imagino que vocês tenham já esse benchmarking, mesmo que não de forma muito rigorosa, se de facto conseguem dar exemplos de coisas que estejam aqui em matéria de regime sancionatório que estejam completamente fora da escala ou que sejam completamente desproporcionais face àquilo que existe noutros países. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados, acabamos a fase das perguntas. Senhor deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, é para fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, posso?
Faz favor.
É apenas para referir que nós estamos a tratar, porque é precisamente na sequência precisamente da condução dos trabalhos, nós estamos a falar de uma autorização legislativa. Portanto, o processo, não obstante já estar público, e nós estamos precisamente a proceder aqui a uma audiência que foi requerida, a pedido precisamente da Associação, posteriormente entrará também em consulta pública, uma vez que esteja aprovada aqui depois na Assembleia, seguindo o seu processo normal, e a consulta pública será depois ainda posterior à autorização aqui para a Assembleia da República. E aí, seguindo novamente esse passo. Obrigado.
Julgo que tem a ver com o comentário dos nossos convidados sobre a questão pública do processo e de participação. Quer dizer, eu não fiz nenhuma apreciação sobre isso, mas parece-me que é óbvio, não é? Porque os próprios estão aqui, porque manifestaram interesse em cá estar, e julgo que não terão demorado mais que uma ou duas semanas a serem recebidos pela Comissão. Portanto, a resposta é óbvia. E quem mais tivesse interesse, mais seria recebido, naturalmente. Para além daqueles que são requeridos pelos próprios partidos, como já aconteceu. Bom, penso que não é uma questão neste momento. Então, agora entramos na fase das respostas em causa e da conclusão, na verdade, da audiência em si. Portanto, vamos ouvir a Rena, os seus representantes. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bem. Sr. Presidente, só tenho, disponho de quanto tempo, só no fundo também para poder...
São os 10 minutos da tal grelha que me fez menção.
Mantém-se, então.
E que já muito tinha bem. Visto.
Muito eu obrigado. Também. Faz favor. Muito obrigado. Tentarei então ser breve e naturalmente depois reservar algum tempo para o caso de haver ainda. Senhora Deputada Ana Martins do Chega, muito obrigado pela sua intervenção. Parece-nos que tocou pontos comuns que são partilhados pela Rena. Portanto, em termos de segurança... E em termos daquilo que é o propósito deste regime, como disse na minha e como a Rena disse na sua intervenção, achamos que o regime carece de revisão e achamos que há pontos positivos, naturalmente, nesta revisão. Limitámos-nos aqui a acrescentar aqueles que nos parecem a nós inadequados. O primeiro, e entrando aqui na segunda questão do reforço dos poderes da ANAC, parece-nos que esse reforço não se justifica quando incide sobre aspectos que já são tratados no regime geral das contraordenações e que não nos parece que haja justificação específica para reforçar os poderes da ANAC face aos poderes das demais autoridades reguladoras e ou administrativas que apliquem coimas. E, portanto, temos o exemplo da conexão de processos. O regime geral já permite e impõe a pensação plena e a nossa justificação e fundamentação para não avançar para esse regime mais, diria, discricionário, ou que dá à ANAC poderes mais discricionários, é que precisamente entendemos que isso só, se me permite a expressão, é feito para conveniência do regulador, sem qualquer outro benefício. Sem qualquer outro benefício. E, portanto, esse é o aspecto que é preciso aqui salientar. Por outro aspecto, ou por outro lado, a revisão de 3 em 3 anos do valor das coimas também nos parece ser algo que não faz sentido e que, de acordo com a nossa experiência, não tem qualquer ressalva ou implementação noutros países com que lidamos. E, portanto, esta revisão de 3 em 3 anos, enfim, deveria, se fosse algo alinhado com a economia, alinhado com, no fundo, a recuperação do setor ou a performance do setor, mas, quer dizer, não é. Portanto, parece-nos a nós que é mais do que um atualizador automático sem, repito, fundamentação. Este, para mim, é o ponto fundamental. Porque nos parece que, quando se mexe num regime sancionatório destes e com esta gravidade, na exposição de motivos tem de, pelo menos, haver um propósito. Não nos esqueçamos, nesta casa, e em lado nenhum, que estamos aqui a falar de práticas públicas a todos os níveis. E o dever de fundamentação perpassa, no fundo, essa atividade. E, portanto, parece-nos que é isso que falta aqui e que não houve debate. E, portanto, estar a ver aqui o debate é muito positivo, mas as boas práticas e uma associação representativa, se é envolvida noutras matérias, parece-nos que deveria ter sido envolvida nesta também, numa fase anterior. Ganharíamos todos com isso, seguramente. Não tenho a mínima dúvida disso, nesse aspecto. Quanto às sanções acessórias, foi exatamente o que referi, portanto, parece-nos que estar a introduzir estas sanções acessórias a quem nem sequer tem possibilidade de participar no processo é algo que não se justifica, e conhecendo também os destinatários das sanções e a forma como se organizam, parece-nos também algo inadequado. Nota final para a pergunta sobre a coesão, o impacto regional. Eu diria que, ao ter um regime desta magnitude e com esta potencialidade, eu diria que aquilo que se perde é competitividade, e aquilo que acontece é estar a onerar as companhias que vão para Portugal. E, se me permitirem, dou um exemplo muito rápido e gráfico. Como os senhores deputados se lembram, durante o Covid foram impostos um conjunto de obrigações às companhias aéreas. Um deles foi o de fiscalizar a apresentação de certificados de Covid. Muitos passageiros chegaram a Portugal com esses certificados, que depois se verificou que ou não eram emitidos na forma que a DGS e as autoridades de saúde em Portugal queriam, ou, por qualquer motivo, não estavam em conformidade. O que é normal, porque os agentes de handling das companhias não são inspectores, não têm nem dominam as línguas. Sucede que isso deu azo a dezenas de milhares de infrações imputadas às companhias aéreas. Se aquelas infrações fossem imputadas uma a uma, com o atual regime sancionatório, algumas companhias iam à falência. Porque, potencialmente, estamos a falar de coimas de 40 mil euros. E, portanto, se uma companhia aérea deixa chegar 5 mil passageiros e se a ANAC resolve fazer um processo por infração, como diz o outro senhor, é fazer as contas. E, portanto, veja os milhões de euros que, potencialmente, isto pode acarretar. É neste regime que vamos mexer agora, num sentido de agravamento. E tem aqui um exemplo prático. E, portanto, é importante que esta Casa conheça e que decida com base nos exemplos práticos. Decidirá da forma, e o Governo decidirá da forma que entender conveniente, mas que o faça consciente de que isto foi um risco e que só foi resolvido em tribunal e através da apensação de processos concedida pelo tribunal. E esse é outro aspecto importante. Muitas das propostas que a Rena está a apresentar aqui resultam de decisões jurisprudenciais que revertem a aplicação administrativa de coimas. Também é importante, se calhar, perguntar e ver o que é que os tribunais decidem sobre o atual regime para se decidirem em conformidade. E para não estarmos a decidir aqui, no fundo, pelo sabor do vento, que é um aspecto importante. Não estou a dizer que o façam, mas este aspecto da fundamentação é importante. Sr. Deputado Vinhas Lopes, de PSD, estou aqui na qualidade, naturalmente, de diretor executivo da RENA. Sou advogado, é público, sou advogado da própria RENA e, portanto, distingo perfeitamente as minhas as funções em que estou, e foi nessa qualidade que me anunciei e nessa qualidade estou aqui exclusivamente a falar. Sobre o valor das coimas e dissuasão, o que nos parece é que, naturalmente, isso é uma decisão, enfim, de política pública, se achar que subir ou descer o valor da coima pode ou não ter um comportamento. O que gostávamos era de perceber se isso é justificado com base em números, em estatísticas, e, portanto, se a percepção do Governo é de que há, efetivamente, aqui um problema de cumprimento, há, efetivamente, aqui um problema de o atual modelo não estar a funcionar. Mas pergunto, onde é que está essa justificação? Há algum estudo, alguma coisa? Há estatísticas, há números? Não vimos, não sabemos. A informação que temos, do nosso lado, é totalmente diferente e aponta até para, se olharmos depois para o estado final e o resultado das impugnações que são feitas, para uma situação que eu diria de cumprimento razoável. Segundo aspecto, em relação às medidas, a nossa discordância não tem a ver com o aspecto ambiental. O aspecto ambiental é o que justificou A nossa discordância tem a ver com potenciais, desculpem a expressão, cavaleiros, não é? Não orçamentais, mas cavaleiros aqui legislativos, e aproveitar a transposição do regulamento para colocar aqui um conjunto de alterações não discutidas e debatidas. E, portanto, na parte ambiental, já temos Córcia, ETS, taxa de carbono, portanto, as companhias já estão e têm o Fit for 55, o Refuel, portanto, as europeias têm muitíssimo com que cumprir e muitas metas ambientais e altamente ambiciosas para cumprir. Não nos parece que seja ao nível das contornações civis o local e o modo para fazer essa, qualquer tipo de política nesse ambiente. Terceira nota, não há tipos legais que discordemos, portanto não há nada na lei que nós possamos dizer estão a punir ou a tipificar este comportamento como infração. Nossa discordância tem a ver mais com o montante da coima, tem a ver mais com os poderes de instrução da ANAC, tem a ver mais com a desigualdade de armas que existe na relação entre a autoridade administrativa e operador. Quarto aspecto e último. Na competitividade e o benchmark, e agora aproveitando também para responder ao Sr. Deputado Frederico Francisco. E, efetivamente, temos números, não são rigorosos, não gostávamos de os partilhar, a não ser, e se esta Casa nos permitir, com a falta de rigor que existe de uma análise empírica. O que posso dizer é que, quando o fizemos no passado, Portugal estava, em termos, já há alguns anos, estava no top 5 de países em termos de peso absoluto e de molduras contornacionais. O que lhe posso dizer também factual é que lidamos e muitas das nossas associadas que operam transversalmente em todas as jurisdições europeias, quando falam com a associação, se queixam e dizem que Portugal é um exemplo de punições severas e, sobretudo, punições que chegam passados muitíssimos anos, quando a companhia já não pode nem tem meios para se defender ou verificar o que é que se passa. E, portanto, os deputados percebam e entendam que, se a nós, pessoalmente, já nos causa algum atropelo, já nos causa algum enfado o facto de recebermos uma coima por uma contornação rodoviária com 3, 4 anos de atraso, portanto, imagina receber dezenas, ou referentes a dezenas de voos, quando já nem há obrigação de conservar registros sobre esses mesmos voos nos termos da lei aeronáutica. Portanto, há aqui uma desigualdade de armas e há uma desigualdade também complicada, porque do lado da companhia tem milhares de voos e, portanto, é muito complicado, é muito difícil, é muito penoso fazer essa reconstituição. E, portanto, quando o prazo é de 5 anos para a ANAC poder instruir os processos e as notificações chegam ao fim de 4 anos, isto dificulta a defesa dos arguídos. E não há nada nesta lei que sequer diga o que é que acontece à ANAC se não cumprir o prazo de 90 dias a que está obrigado. Não há. Não há nenhum tipo de atenuação, nada. E, portanto, é esse aspecto que nós achamos também, esse balanceamento, que esta Casa, como guardiã dos direitos, liberdades e garantias de todos, portanto, cidadãos e empresas, deve fazer. Uma nota final para os passageiros, também. Naturalmente, os passageiros têm, parece-me a mim, e olhando para o benchmark também, daquilo que são os vários setores, e o Sr. Deputado Frederico Francisco conhece bem e sabe bem, é um setor altamente regulado, onde o Regulamento 261/2004, agora revisto e que vai ser revisto, já prevê uma proteção dos passageiros que nos parece altamente adequada e superior aos outros setores em matéria de direitos. E, portanto, aqui estamos a falar de contornações dirigidas ao potencial infrator e que vise dissuadir e fazer com que ele tenha esse comportamento dentro da lei. E, portanto, esse aspecto parece-nos que não está devidamente adequado e está a criar aqui uma desproporção, uma desigualdade de armas face aos valores que estão aqui em compita. Muito obrigado.
Senhores deputados, terminamos esta audiência. Agradeço à REN, aos seus representantes, a colaboração e participação. Senhores deputados, estão terminadas as nossas reuniões no dia de hoje. Muito obrigado, muito boa tarde.